Bom dia, Gabriela FM.
Brilhe com a gente.
Muito bem, gente, agora são 8 horas e 12 minutinhos, estamos chegando para mais uma edição do nosso Papo em Gestão, esse programa bacana que deixa você bem informado nesse primeiro sábado de julho, hoje dia 6, tá bom? Isso mesmo, e a gente aproveita para dar aqui alguns cuidados alimentares contra as doenças de inverno, tá certo? A primeira recomendação para quem quer curar as doenças de inverno é consumir muito líquido, pois a falta de hidratação desgasta o organismo, prejudica suas funções. As bebidas quentes, como o chá e o leite, assim como as sopas, são ótimas pedidas, pois hidratam e esquentam o organismo nos dias mais frios. Outra boa dica é beber suco de frutas cítricas, como laranja e o limão, que por terem grande quantidade de vitamina C, auxiliam o sistema imunológico, tá? Eu aproveito para dizer que hoje comemora-se o dia de Santa Maria Goretti, tá bom? Com apenas 12 anos, pobre e analfabeta, preferiu morrer cruelmente a consentir no pecado. Foi morta com 14 punhaladas e antes de expirar, perdoou o agressor. Ela foi canonizada por Pio VII em 1950. Esse é o nosso Papo em Gestão deste sábado, 8 horas e 13 minutos. Bom dia, Joabes da Gabriela. Eu gostava de chamar de professor Joabes, mas ele me disse que mudaram o nome dele para Joabes da Gabriela. Aí tem que ser assim agora, né, professor?
Bom dia, Renatinho. E para não perder o costume, bom dia, Leos Região. É um prazer estar de volta todos os sábados aqui naquele programa que pegou. O povo já gostou e o povo manda, né? Então, bom dia a todos, é um prazer tê-los conosco.
Ok, bom dia, turma das feiras livres, você nas estradas, você trabalhando, a turma da academia, da malhação. Eu acredito que hoje não está dando para dar uma caminhada, porque o tempo é chuvoso aqui na terra da Gabriela, tá bom? Agora a gente vai aos principais destaques da semana no nosso Papo e Gestão.
Mais música.
Mais informação.
Gabriela FM.
Seguirei com as notícias que foram destaque durante a semana. O Papo e Gestão fala sobre as eleições 2024, hein? Confira a documentação necessária para votar. Ao menos de 100 dias para as eleições 2024, o momento agora é de checar toda a sua documentação pessoal e garantir que tudo esteja certo para exercer o papel de cidadão no período. Em todo o Brasil, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, eleitoras e eleitores de 5.569 cidades vão escolher novos representantes. Somente na Bahia são 417 municípios. O primeiro turno acontecerá no dia 6 de outubro. Para votar, é preciso levar um documento oficial com foto, além de título de eleitor, para permitir a identificação correta. No entanto, só são aceitos documentos oficiais, hein? Não vale, por exemplo, apresentar a carteirinha de estudante ou crachá do trabalho. Os documentos válidos são identidade, RG, carteira de motorista, tá bom, CNH, certificado de reservista, carteira de trabalho, passaporte e carteira de categoria profissional reconhecida por lei. Por mais importante que sejam as certidões de nascimento e de casamento, elas não vão garantir o seu voto, hein? Já que não são aceitas pela Justiça Eleitoral como documento de identificação na sessão que você vai votar. Sabe por quê? Porque não tem foto. Então você precisa de um documento que tenha foto. Tá certo? Mais notícias chegando como destaque da semana. Olha aí, ó. O Tribunal de Justiça de São Paulo definiu o pagamento de uma indenização no valor de R$600 mil da farmacêutica Libs para os filhos do jornalista Ricardo Boixá, que foi morto em acidente aéreo em 2019. A decisão cabe recurso no Superior Tribunal de Justiça. A informação foi confirmada pelo jornal Folha de São Paulo. A nova decisão reduz em 50% o valor definido em primeira instância pelo juiz Dimitrios Arvos Vareles, da 11ª Vara Civil, em março de 2023. Em fevereiro de 2019, Boixá sofreu um acidente de táxi aéreo enquanto voltava de uma palestra promovida pela Libs, em Campinas. O helicóptero que transportava o jornalista caiu sobre um caminhão em um trecho do Rodanel, através da rodovia Anhanguera, em São Paulo. Bom, e a gente traz a última notícia da semana para a gente finalizar os destaques no nosso Papo e Gestão, tá bom? E lembrando aí, ó, quase 90% dos municípios baianos podem se inscrever em programas de planos de saneamento básico, hein? Pelo menos 367 municípios da Bahia poderão se candidatar em um programa para elaboração de planos municipais de saneamento básico. Isso porque uma portaria do Ministério das Cidades facultou acesso para cidades de até 50 mil habitantes, conforme o censo do IBGE de 2022. A data limite para as inscrições é na próxima quarta-feira, dia 10, hein? Com isso, podem participar desses os municípios menos populosos, como Catolândia, no Oeste, Lajedinho, em Piemonte do Paraguaçu, e Lajedão, no Extremo Sul. Outros mais populosos, como Poções, no Sudoeste, Jaguaquara, no Vale de Jiquiriçá, e Seabra, na Chapada Diamantina. Então, são 8 horas e 7 minutinhos, o nosso Papo e Gestão não para. Chegou a hora desse convidado mais que especial se apresentar aqui no nosso programa.
É hora de conhecermos gente que constrói. Aqui no Papo e Gestão.
Jobs, fique à vontade para fazer as honras do nosso convidado de hoje.
Eu nem identifiquei ele no início, porque é uma pessoa que eu tenho... Eu disse há pouco e digo sempre, se for escolher uma seleção ilhéus de pessoas ilustres, pelo seu comprometimento, pelo seu sentimento de pertencimento, pela sua capacidade de entender ilhéus, esse nome é José Nasal. Historiador, pai, filho, ilhéense, doutor honoris causa, fotógrafo. Mas eu queria fazer a primeira pergunta, que é tradicional aqui. Quem é José Nasal?
Meu amigo Jobs, meu querido amigo Renatinho, meu amigo Júnior, que há pouco estive com ele, está impedido de estar aqui por força da lei. Primeiro, eu agradecer a honra de estar aqui nesse programa, conhecendo as novas instalações da Gabriela. Eu não conhecia ainda, tinha ainda lá no Banco da Vitória, né? Parabenizar pelo espaço, né? E agradecer a honra de estar aqui com vocês. Quem é José Nasal? É um cidadão ilhéuense, igual a todos os outros, nascido aqui, graças a Deus, feliz por ter nascido aqui, feliz por morar aqui.
Filho da capitania.
Filho da muito formosa capitania, como dizia o querido amigo Armando Costa Oliveira, um grande ilhéuense, nascido em Água Preta, quando Água Preta era Ilhéus, né? E um cidadão que tem tentado registrar a vida cotidiana, a paisagem urbana da cidade, do nosso campo, que é tão vasto, né? Um cidadão igual a todos os outros.
Eu queria fazer uma pergunta interessante e começar o tema. Ô Nasal, quantos dias faltam para os 500 anos da capitania?
Faltam 3.628 dias contados de hoje, né?
E aí, Renatinho?
É muito rápido.
O Gabriela, 500 anos.
Exatamente.
Passa muito rápido, Jobs. Passa muito
3.628
rápido.
3.628 dias para os 500 anos. Mas vamos para
o
nosso...
Agora tempo. A gente tem... Veja bem. Tem um fato interessante que pouco observado. A criação da capitania de Ilhéus é 26 de junho. Então seria menos dois dias para o 26 de junho.
Já tem que diminuir dois.
E 28 é elevação à cidade. Porque a gente fala é emancipação política. Ilhéus não se emancipou de ninguém. Né? Ilhéus foi criado por um ato real, iniciou a sua povoação, depois foi subdividindo e foi elevado à categoria de cidade, tardiamente, na minha opinião. Né? Era chamada de vila, que vila, a vila se correspondia à cidade por causa da palavra francesa. Né? E o interessante, Jobs, a gente fazendo a projeção da capitania de Ilhéus, contando do ponto nordeste, na Foz do Jaguaribe, que é em frente a Caixa Prego, no lugar chamado Ponta do Garcês. Né? Eu já fotografei. Já sobrevoei, fotografei com emoção muito grande. E na barra do Jiquitinhonha, em Belmonte, né? Na barra norte, no lado norte da Barra de Jequitinhonha. Indo até o Tratado de Tordesilhas, o Meridiano de Tordesilhas, a gente tem hoje, nessa faixa que seria a pretensa capitania, né? Não se tinha um mapa como se tem hoje, 332 municípios que integram o território que um dia foi Ilhéus, inclusive Brasília, o território do Distrito Federal.
Deixa eu falar uma coisa, eu estou em Brasília, quando eu era presidente da União dos Vereadores do Brasil, e lá em uma das minhas pais falou o seguinte, eu falei, eu estou em casa, aí olha para mim, Brasília é minha casa, porque Brasília é da capitania de São Jorge dos Ilhéus. Aí o pessoal deu risada e eu fui explicar. Brasília não sabia que Brasília era da capitania. E eu falo isso sempre com muito orgulho.
Mas é todo o território, não é um pedaço, não.
É todo o território.
Federal.
Essa atual estrutura arquitetônica de Léo Nazão, ela remonta a que época?
Veja, a gente tem...
Eu estou falando dos prédios atuais.
Ontem, inclusive, eu acompanhei uma pessoa do Tribunal de Justiça que estava aqui vistoriando para fazer uma avaliação. E eu mostrei a ele uma coisa que comecei mostrando o seguinte, e a gente pouco sabe isso e pouco usa isso. A disposição das ruas do centro histórico, elas são do tempo do Brasil Colônia, do Ilhéus Colônia. É registrado...
300, 400
anos. Exatamente. Porque começou no Oiteiro, né? Então não tinha o arruamento como se tem hoje, não tinha transporte, era na perna mesmo, no animal, no burro, no lombo do burro, do cavalo, da égua, né? E da mula. E depois desceu, a cidade desceu. A parte central que iniciou a colonização, em torno da igreja, que sempre era assim, né? O convento dos jesuítas, que é onde é a prefeitura, a igreja de São. A capela São Sebastião.
Perfeito.
Junto onde era a catedral, não é nem onde era exata a catedral, era mais para mais o lado da para a esquerda de quem está em frente à catedral.
Aquela igreja da foto antiga é a primeira.
Não, a primeira igreja da cidade.
Do Engenho.
Não, a primeira igreja do município é do Rio de Engenho.
Do Rio de Engenho.
A segunda é a de Nossa Senhora da Vitória.
Nossa Senhora da Vitória.
A terceira é a de Olivença. Bom. E a quarta é a de São Jorge.
Tem um histórico aí de cronológico. Né?
Então, o centro antigo, toda a disposição das ruas, vê quais são as ruas estreitas, a Paranaguá, a Antônio Lavínia, a Conselho Dantas, as outras são um pouco mais largas, mas a Dom Pedro II, né, são ruas mais estreitas. Então, porque são ruas do tempo do colônia, da colônia. Tem um mapa do Exército Brasileiro, está disponível para consulta, que é de 1852, né? E mostra exatamente como é o arruamento hoje. Então, isso é importante. As outras peças históricas que a gente tem são já do apogeu do cacau, quando o Léo tinha uma grande riqueza, e infelizmente a gente vem perdendo essa identidade.
Então, nós temos aquele entorno do Oiteiro, chegando ali à catedral, a Igreja da Conquista, Nossa Vitória. Esse seria o entorno.
Não, ali é Teresópolis.
Inicial,
Teresópolis.
Esse seria o entorno inicial da nossa história de três
anos. O mapa mostra a parte central, até próximo ali, onde hoje é a Praça Castro Alves, né? O caminho da Igreja da Vitória, tem um traçado da rua, né? Um pouco ali na região central, antes da Cairu. A Cairu era tudo charco, ali era tudo charco. Né, ali era chamado de Ilha das Cobras, aquela região da Cairu, 7 de setembro.
Fazia parte da Baía do Pontal hoje, no caso, o charco.
A água com certeza chegava ali.
Não seria uma água, ela chega até hoje.
Não era uma água que tinha. Ele chama assim de área com córregos intermitentes.
Ele,
em termos de alguma
cheia,
ele subia um pouco. Uma área de escape da foi feito um barramento com cais do porto e aterrou ali. Ali vai aterrado com piaçava.
Nazão, existe um tabu, existe uma lenda que existia uma ligação entre o Colégio Piedade e a igreja.
Não.
O Outeiro.
Não. Eu conheci. Para que eu estou dizendo, eu conheci. A entrada. Onde é hoje o Yacht Club?
Sim.
Chamava Morro do Urubu. Né? Ali foi o matadouro. Ali foi o matadouro. Por que o Morro do Urubu? Porque era o matadouro e os urubus iam buscar... os restos, né, das vísceras, aquela coisa que não era aproveitado nos animais abatidos. Na parte da praia tinha uma entrada, como se fosse uma entrada de mina. Aquela entrada que a gente vê em filme de faroeste com aquela madeira, sim, como se fosse uma trave de futebol, só que com uma peça de madeira larga. Tinha uma mina. A gente entrava, inclusive, de tênis, de bamba. Naquele tempo era conga, bamba. Porque tinha pedra, né? Então a gente entrava quando a maré estava vazia, bem vazia. Quando primeira curva que dava, que escurecia, alguém gritava sempre alguma coisa e aí a debandada para sair era grande. Nunca levamos lanterna, alguma coisa assim, naqueles 50 e tantos anos atrás, não tinha como ter hoje esses equipamentos. E aí a gente voltava correndo, né? Isso foi fechado, não sei se naturalmente ou alguém fechou, não me recordo. E o que se dizia era que era uma ligação com a Piedade.
Isso.
Com a Piedade. Só que aquilo ali é mais velho do que a Piedade. A Piedade tem 108 anos. Aquilo ali me pareceu mais velho. Porque ali era um porto. Ali era o porto do Tambape. Né? Tem, isso tem mapas com registro. As naus que não entravam na Barra do Pontal paravam na costa e o transporte era feito com equipamentos menores. Né? Ali era o porto Tambape.
É correto. Eu me lembro de uma frase.
Eu troquei com o Mambape.
Eu me lembro de uma frase de Napoleão Bonaparte, diante das pirâmides do Egito. Ele falou: é correto ao caminhar pelo Senhor de Leus eu dizer que tem quase 500 anos me observando de história?
Não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvidas. No miolo central. Né? No miolo central. A gente sabe que a colonização ocorreu da mesma forma que foi Salvador, né? A cidade alta e a baixa. Porque a alta no primeiro momento era para se proteger dos ataques indígenas, que eram os donos, os que aqui estavam, a gente chegou e saiu empurrando para longe e botou para fora, e ataques de corsários, de piratas, vamos dizer assim, que aqui chegavam para tomar o que chegava com força, com armas.
Eu acho interessante, eu só fiz 3 viagens internacionais, mas eu acho interessante que na maioria dos países que eu fui, e pelo que eu leio, eu gosto de ler muito, o pobre mora embaixo e o rico mora no alto. Aqui é invertido. O pobre mora no mais alto e o rico no mais baixo. Por que disso? Tem essa ideia? Por quê? Talvez a história seja essa.
Mas a topografia nossa ajuda, né? A topografia nossa ajuda. A gente tem em Ilhéus uma psometria, uma altimetria, que você tem baixios com áreas planas e muito morro, né? Então você tem, às vezes, assim, tem quantos altos em Ilhéus? Tem 50 altos. Na verdade, não tem 50 altos. São menos.
Eles se conectam.
Se conectam. A identidade de cada um aqui, por exemplo, Legião e Amparo. É um alto só. Né? Você fala alto da Legião.
Soledade com alto da Esperança.
Aldo Cano.
Todo mundo junto ali.
Carvalho e Esperança.
Todo mundo junto.
Vidigal, Rombuda, Santinês.
Se for mais reduzir, vai reduzir.
Gamboa, tudo é conquista. Tudo é conquista. Formoso, São Domingos, né? Coqueiro e Floresta. Então Ilhéus tem essa característica. O plano diretor de Ilhéus de 69, o Plan Mi, que foi coordenado por Guarani Valença Araripe, que está vivo, graças a Deus, e com lucidez, 98 anos, mostra, Joab, é interessante, ele mostra a ocupação de 1900 a 1969, o ano que foi editado o plano. Então ele vai mostrando a mancha como é ocupada. Inclusive ela não é ocupada de forma linear, crescendo. Ela avança alguns altos, como por exemplo o Alto Nerival, o Alto Solidário. Ocupa antes da baixa ser ocupada. Né? E você vê hoje em Ilhéus, pela legislação atual, o que tem de construído nos morros não poderia ser construído. A gente não pode construir em 45 graus de angulação. Perfeito. De encosta. Mas já estava, né? E ninguém mora pendurado. Ninguém mora assim. Pendurado e mora mal porque quer. Mora porque.
Porque a realidade é essa.
Precisa. Né?
Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. Na sua ótica, na sua avaliação, como é que está essa preservação do patrimônio arquitetônico de Ilhéus?
Meu querido amigo, meu querido Robertinho e ouvintes da Gabriela. E do programa Papo Gestão. Com tristeza eu digo que está em péssima situação. A gente tem uma lei municipal que foi aprovada na Câmara em 89 e sancionada pelo então prefeito João Lírio em 1º de agosto de 89. Na verdade, duas leis referentes a isso. Primeira lei, a Lei 2312, que ela delimita um centro histórico de Ilhéus, cria o centro histórico de Ilhéus, inventaria e protege 82 imóveis, dá um benefício aos donos desses imóveis de 50% do IPTU, que eu acho muito pouco em função de você ter a obrigação de manter. Foi um erro da lei, na minha opinião.
Grave.
Mas a gente está analisando friamente, não estou criticando.
Até porque se você libera e obriga
a pessoa a cuidar,
prove esse valor do IPTU em cuidado, você acaba de resolver.
A lei tem rigor na alteração, preservação, manutenção e reformas do imóvel, até na tipo de pintura. Por exemplo, um imóvel protegido que tem 2 andares não pode ter duas cores na fachada.
Perfeito.
Não pode ter banner de propaganda acima de um metro e meio. Se não me engano, é um metro e meio. A lei tem.
Regramento.
Também que foi criada a lei que criou, que permite o município é fazer o tombamento. É 2313, né? Ou 14 mesmo. Mas é do mesmo dia. É, infelizmente, Joabes da Gabriela, não é isso?
É isso. Vamos passar da fé, porque eu isso pegou. Sabia que eu sou apaixonado por central de abastecimento?
Já
lhe vi lá algumas vezes, viu?
Eu vou. É a lei mais desrespeitada de Ilhéus. Independente de. Estou falando de governo, de nome de ninguém. O tempo que ela existe.
Aqui,
ela é desrespeitada diretamente. Primeiro pela população, que é proprietária. Segundo, pela município, que não fiscaliza.
Né? Você está me dizendo, então, que.
E que concede benefício.
Se é público ou privado, quem é o responsável, não há essa responsabilidade, esse zelo.
Nessa lei tem bens privados e tem bens públicos. Como, por exemplo. E bem de associações, como por exemplo agora com tristeza a gente viu ocorrer a queda do edifício da União Protetora, um prédio centenário, é de 1922.
Belíssimo. Já me encontrei com você lá algumas vezes em grandes reuniões.
Com certeza, E a porta que ali tinha era uma obra de arte. Agora, Jovem, uma coisa interessante de se falar desse prédio é que ele não foi construído com dinheiro de empresário, não foi construído com dinheiro do governo. Ele foi construído com dinheiro dos artistas e operários, artífices da construção. Pedreiro, encanador, carpinteiro, marceneiro. Né? E ali eles tinham como... Era uma espécie de liceu de ofícios. Eles tinham cursos da arte. Não é o frio, não. É a emoção que arrepia.
A importância.
Eles davam curso a filhos deles próprios, dos associados, ou também a quem interessasse. E durante muitos anos. Né? O último presidente que eu tenho notícia foi Manelito Silva, pai de Zé de Madá,
perfeito,
pai de Foca. E o secretário era Regino Macário. Foi o último que eu me recordo. Esse prédio foi tombado em 93, né? 93 foi tombado. Depois houve um processo de apropriação que não foi levado à conta.
Salvo me engano, teve um vereador da Câmara, que eu não vou citar, não, que apresentou esse documento, recolheu esse documento.
Não, é público, o documento é público, está no cartório. Perfeito. Agora mesmo a juíza declarou para emissão de posse do município o pagamento de 420 mil, 430 mil reais para depositar em juízo e ter a emissão.
Se olhar a localização, a história.
Só que não há quem receba esse dinheiro. A instituição já não mais existe. Talvez possa, de uma forma, conseguir declarar a instituição já inexistente. E o município...
Revertendo a própria conservação.
Apropriar do prédio e tornar um espaço público. Né? Acho que ali merece... um investimento de se recompor. Possível. Eu tenho fotografias dali. Até achei essa semana, uns 15 dias atrás. Eu estou com um scanner de negativos. Eu estou visitando meu acervo. Quando tem um tempo, eu visito. E tentando arrumar de alguma forma, devagarzinho. Né? Eu não tive esse cuidado, mas não joguei fora. Não está cadastrado de forma que você possa ter acesso direto, mas tenho. Né? Dá trabalho de achar. E eu achei umas fotos que eu fiz em 2004, 20 anos atrás. O prédio inteiro.
Perfeito.
Inteiro.
Me perguntaram na rua, eu vou perguntar a Zé Nazão, eu posso fazer o tombamento só da fachada?
Não. A lei, tombamento não, a lei 2312, ela permite que você faça alteração interna.
Perfeito.
Mas a fachada tem que ser preservada.
A fachada é prioridade.
Tem que ser preservado. Né? Tem um nome, um termo que usa assim, tipo assim, uma coisa rigorosa. Tipo assim, não me recordo agora o texto da lei.
Alteração zero para
assim,
caminho da fachada.
Uma fiscalização rigorosa ou um plano de... Tem um termo rigoroso na lei. E exatamente em função disso. Você pode alterar internamente, você pode alterar... O que está acontecendo, Jobs? Os proprietários, no Código Tributário de 2014... não houve preocupação com essa lei. E aí como o código revogou todas as benesses que existiam anteriores, do ponto de vista de imunidade fiscal, de isenção fiscal, imunidade não, isenção fiscal, essa 50% caiu.
Ah, perfeito.
Caiu. E então, os proprietários de alguns imóveis, inclusive às vezes de muitos herdeiros, eles estão deixa o prédio e a ruína cair e depois não ter mais jeito.
Há uma política clara, não estou dizendo nem investimento ou aplicação de dotação orçamentária. Há uma política que o senhor possa ler e ver que está lá o conteúdo preservacionista em Léo?
Não, não temos.
Não estou falando de investimento, não, não. Uma política, não, tem não uma temos. Lei lá.
Na trilogia da finança municipal, que seria o plano plurianual,
Lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária.
E a LOA? Não tem nenhuma. Assim, valor. A preocupação. Não, tem. Valor tem. Mas não tem uma preocupação do equilíbrio de recursos, de dotação, de uma forma que você privilegie um pouco mais a cultura, o meio ambiente. Sempre são os menores. Os menores
cultura,
percentuais.
Meio ambiente, agricultura, em Léus, não existe.
É muito pouco. É preciso repensar isso. É. Agora, o que acontece? Quando há o chamamento por parte do município, no Poder Executivo, por parte do Legislativo, para que a comunidade vá discutir o plano plurianual, a lei de diretrizes, a LDO e a LOA, poucos são aqueles que acorrem e vão dar sua opinião, dar sua sugestão. Se a sociedade correr para a porta da Câmara, se a sociedade correr para a porta do gabinete do prefeito e dizer, eu quero que o meio ambiente tenha mais dotação. E não é só ter a dotação, que a dotação você vai botar 1 bilhão. É de fato a execução, né? A consecução do que está previsto. Eu falei 1 bilhão,
conheço o prefeito, ele fez
a expressão.
Você colocou um tema importante, sabe o que foi que o prefeito fez? Ele dividiu essa oitiva em 8 bairros.
Cada assunto na sua mistério.
Foi para um bairro.
No seu mistério.
Rapaz, na primeira reunião tinha 327 pessoas. E quando ele fazia na Câmara, estava 40, 30, 20. Ele aí
vai pro bairro.
Só o amor. Eu tenho que ir para o povo e não trazer o povo para cá.
Vitória Conquista, não sei agora, mas no período que foi governado, inclusive pelo PT.
Perfeito.
Eles eram um exemplo de formação dessas peças orçamentárias, porque era feito, de fato, uma ausculta pública séria e era respeitada. Né?
Eu acho que é mais fácil você levar 3 pessoas ou 4 pessoas para 200 do que trazer 200 para ouvir 3 pessoas.
Muito. É lógico.
E funcionou.
Você
ficou
tem Léo,
4 anos assim.
Você tem, Léo, uma dificuldade do ponto de vista de logística, porque você tem que entender que quem mora no interior também é munícipe.
Igual a nós.
Com todos os direitos, com todos os deveres e direitos iguais. E o que ocorre, o que a gente tem visto ao longo desses anos, e também não falo, não cito nome, eu não faço exceção, olhando para trás, há um absurdo descaso com a população rural. Assim, descaso, vou explicar.
Eu vou dar três exemplos clássicos aqui.
As pessoas de lá não têm sentimento de pertença.
Sentimento
aqui. Joab, eu tive o privilégio de trabalhar na lei que revisou o limite, a lei municipal. Né? Depois eu, por iniciativa minha, sem nenhuma falsa modéstia ou vanglória, como obrigação, não fiz mais do que obrigação, busquei a SEI e IBGE para a gente atualizar os limites distritais de Léus, né? Inclusive tornando efeito a lei 4050 de 82, 42 anos, que criava o distrito de Sambaituba e que nunca foi aplicada. A lei era de 82, a senhora perguntou no Camarilhães, lei 4050, pode olhar, lei 4050/82, cria o distrito de Sambaituba e não foi aplicada. Veio ser aplicada em 2018.
Né?
42, 18, 36 Mas, ó, anos depois.
Você me trouxe aqui uma reflexão. Se a história, a cultura, e a cultura e o patrimônio é o alicerce da minha vida, se eu não tenho mais alicerce, sobrou o que para esse povo?
Quem não tem memória, quem não tem história, é um povo fadado a fracasso absoluto no futuro.
É isso.
Você tem, não é olhar o passado com aquele saudosismo, ah, vou viver, era bom. Não, foi bom. Mas você tem que olhar o passado, inclusive, para ver os erros cometidos e não repeti-los na frente. Né?
Ó, tem um prefeito, sem alicerce,
vou criar uma sessão e falar o nome de um prefeito que eu sou fã e considero o melhor prefeito que ele já teve ao longo dos seus sua centenária existência. Do tempo que tem prefeito para cá. Eusínio Gaston Lavigne.
Perfeito.
Ele pensou coisas que hoje está sendo útil para nós. Uhum. Né? E de toda tudo de bom que ele fez, uhum, abriu a Avenida Itabuna, abriu a Canavieiras, abriu o Malhado. Que Salvador fez 40 anos depois. Fez dois planos diretores, construiu o IME, pensou em ele que pensou IME, ele que pensou estádio, ele que pensou a biblioteca, foi ele que pensou. Era um complexo educacional e esportivo.
Ah, hoje, Ilhéus.
Então, repare. E ao mesmo tempo ele foi capaz de fazer uma reflexão de dos erros que ele cometeu como gestor.
Para mim, ele se torna maior nesse momento.
Isso que eu digo. Vou dar um exemplo. Onde é o Correio em Ilhéus, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ali, entre o prédio Pereira Ventim e o prédio de Zé Guilherme, em frente ao antigo prédio do Banco Econômico, todo mundo sabe onde é o Correio.
Perfeito.
Ali era uma praça. Praça Barão do Rio Branco. Ele recebeu uma proposta de construir o Correio, que a União queria construir, né? E tinha que ceder a área, e tinha que ser no centro. Ele relutou, mas terminou cedendo. Depois ele se arrependeu. Ele disse, é um erro que eu cometi.
Você me lembra então, agora as histórias dos prédios da Previdência Social no Brasil, onde a Previdência construía condicionado ao terreno. O que teve de prefeito doando praça, como caso de mão, para a Previdência, 20 anos depois, a Previdência fechou quase todos esses prédios.
Na cidade ficou com...
E ficou sem o espaço público.
Não é o caso aqui, o Correio funciona lá.
Eu quero fazer uma pergunta dentro disso. Você acha que o gestor público, ao não ter essa visão preservacionista, é falta de interesse ou é a cognição dele que não permite ele vislumbrar a importância disso?
Eu diria a você, porque às vezes é difícil você pensar em tudo. Tem pessoas que conseguem pensar em tudo, mas tem outras que não. Mas você precisa estar cercado de pessoas que pensem.
Eu posso, eu não preciso saber tudo.
Você tem que estar cercado.
Mas eu tenho pessoas, um pouco de cada coisa.
Quando você discute coletivamente, você erra menos. E quando erra na intenção de acertar. Não é decisão minha, pessoal, o que eu penso, o que eu quero. É o que pensamos. Né? Às vezes uma ideia doida que aparece numa reunião, você depura, vai lá, ajusta e termina saindo alguma
coisa. Saindo coisa grande.
Que sirva. Né? Mas voltando ao assunto que eu falo do interior, quem estava falando. Eu tive o privilégio de rodar duas vezes o perímetro externo do município de Ilhéus. E quando a gente fala rodar o perímetro externo, não é você sair fazendo uma linha no limite, porque não tem estrada. Não é a estrada que limita o município. Eu rodei 2.200 quilômetros para percorrer 390, que é o perímetro de Ilhéus. Com exceção da
Eu conheço todas essas estradas.
Com exceção da linha de costa, que você pega a BA1 toda, você vai beirando, perfeito. Não é pela no limite. Onde andei, Jovens, as pessoas... Eu era na segunda viagem, na segunda etapa, eu era vice-prefeito. Eu dizia assim, você conhece o prefeito Mário Marão? Não. Você conhece o vice-prefeito Nasal? Não. Conhece o nome de algum vereador? Não. Você namora onde? Aqui é Ilhéus, uma senhora. Na beira do acho que é Rio São José, se não me engano. O Ribeirão Zé Bicho. Ela disse assim, aqui é Ilhéus. Ela disse assim, apontando para o chão. Do outro lado do rio, é Uruçuca. Mas quem toma conta da gente é Itajuípe. Isso dói, Jobs.
Guaraci, com sua profunda relação com Inema. Itajuípe, com sua profunda relação com Pimenteira. Uruçuca, com sua profunda relação com o Banco Central. E se você olhar ali, Santana, Serra das Tendas,
Itabuna.
Profunda relação com Itabuna e Guerarema.
Itabuna.
Tanto é que você sabe que 75, 80% da farinha de Guerarema, a mandioca é plantada em Ilhéus. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Esse conteúdo de
80 você falou de Pimenteira com Itajuípe? Você sabe, se você chegar em Pimenteira, visite Pimenteira. Você anda no interior, na próxima sua ida em Pimenteira, chega numa casa de algum conhecido seu e diz assim, me mostre seu recibo de luz. E aí você vai se surpreender. Não vai surpreender o que eu vou lhe dizer agora. Você vai lá, Pimenteira, município Guaraci. Sabe o que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo? O imposto que o cidadão ilhense paga dentro de Ilhéus, a Coelba, ao pagar a conta de luz que tem a parte tributária, está indo para onde?
Para quem arrecada, companheiro.
Para o nome que está lá no município.
Para quem arrecada. Você acha que esse patrimônio arquitetônico, e depois você continua com a gente que mais 10, 15 minutos, você acha que esse patrimônio arquitetônico tem valor de turismo cultural?
Imenso. Imenso.
Tem Barcelona, Paris, imenso. Quando você vai, esse conteúdo é
a
grande.
A gente tem, Léo, uma coisa que Deus nos deu de dádiva, que é o patrimônio natural. Belíssimo. Praias, rios, cachoeira, lagoa,
essa pá, areia branca,
tudo isso, com água limpa, tépida, bonita, pá, pá, muito bem. A gente tem um patrimônio imaterial imenso, as tradições todas que a gente cultuou, e infelizmente vem se perdendo, os carnavais, as festividades, puxado do basto, o Bumba Meu Boi, o Boi de Oreco, o Bumba Meu Boi de Juerana, essas coisas que até muita gente não conhece. E temos um patrimônio histórico belíssimo, 4 prédios coloniais e prédios e construções do tempo do Brasil, quando o Ilhéus e região custeavam a Bahia com o recurso do cacau. E temos uma coisa que poucas cidades têm, a projeção internacional através da obra Jorge Amado, Joabes. Isso é imensurável.
Sabia que eu achava...
Onde você chegar no país... Eu viajei recentemente... a Buenos Aires é perto, mas... algumas pessoas começam... De Ilhéus... Um era brasileiro trabalhava numa loja de São Paulo. Perfeito. Aí... Não, sou do Rio, mas Ilhéus é terra do cacau, terra de Gabriela. Quer dizer, as pessoas
não
sabem...
Não usar isso a nosso favor... Não é muito sábio, não é muito inteligente.
Então, é uma dívida que a gente tem com o Jorge Amado, porque levou Ilhéus longe. A gente não valoriza isso. Eu vindo de São Paulo uma vez para Ilhéus, sentou do lado na poltrona um alemão, no avião. Quem tem educação e quem tem empatia, busca ter um mínimo de civilidade, de conversar, uma viagem de 2 horas, você bater papo com a pessoa, conversar. Não é fazer amizade, é um ato de empatia, de respeito, de simpatia, de tudo mais. Aí ele... Falei que era de Ilhéus, ele disse, está indo para Salvador. Ele perguntou o Jorge Amado. Eu disse assim, eu tive o privilégio de conhecer o Jorge Amado, convivi, ele vinha em Ilhéus algumas vezes, fotografei muito ele, era muito amigo de um tio meu. Eu tenho 2 livros autografados para o Jorge Amado. Sabe o que o alemão falou? Eu não quero saber quanto custa, diga quanto você quer, eu compro um livro seu.
É a visão diferente de um povo com história de 500
então,
anos.
Então essas 82 casas que a gente tem, já não são mais 82, algumas foram demolidas, outras foram alteradas, né? Tem a casa do próprio Jorge Amado, tem a casa que foi Tunico Pessoa, que é tido como um personagem. Tem várias, vários prédios.
Nós você pode... vai ter que voltar aqui. É muita história, é muito conteúdo.
Já está acabando, eu nem percebi.
Não, mas acho que eu digo, vai ter que voltar. Olha, eu convidei, agora eu estou em ponto, você começou seu mundo. Mas eu quero fechar isso aqui. E você continua com a gente dizendo o seguinte, eu achei muito, por mim, eu acho que os gestores não tinham responsabilidade com esse assunto. Sabe que agora eu acho que tem um pouco de cognição nisso? Eles não percebem
a
importância disso e seu cérebro não processa. Não sei o motivo. E eu acho que talvez... Então, Renato, tem alguma pergunta ou avançando mais nas aulas?
Tenho sim. A gente tem mais alguns quadros aqui, né? Como sim. Simples assim, o nota mínima, nota máxima. Claro, hipocrisia, mas a pergunta que eu queria fazer a Nasal é o seguinte. Nasal, o que veio primeiro? O historiador ou o apaixonado por fotos?
Eita! Renatinho, eu agora...
Essa vai ser a mais difícil para ele.
Agora, sim. Nesses dias que se seguem, nessa semana que se segue, meados de junho, julho, eu não me recordo o dia, mas recordo que foi entre 1º e 15 de julho. Eu decidi, eu estava na Piedade, e nós na Piedade fazíamos muitas saídas durante o dia de reflexão, na Fazenda de Uma, uma prática que a Piedade tinha, eu tenho ainda, acho que ainda tem, de levar a turma para um lugar, faz um dia de reflexão, de diversão, batia um baba, tomava banho, vai de rio, né? E é muito aqui, inclusive, na Fazenda de Angelito, aqui no Angelito Itaguá. Eu resolvi comprar uma câmera para fotografar os nossos momentos. Eu comprei uma Olympus Trip 35, lá na Interfote. Não é propaganda não, mas essa loja ainda funciona. Com o Raildo pai. 30 dias depois, exatos 30 dias depois, já no mês de agosto, eu voltei lá e comprei. Aqui em Ilhéus, olha que diferença. Hoje você não acha. Todo o equipamento profissional. Uma câmera SAI Pentax SP1000, lentes, equipamento de estúdio, tudo, montei um estúdio na casa da minha avó. E aí comecei a fotografar, Isso em 72. Em 79, me recordo bem, porque foi o ano que ela morreu, Dona Hermosa Cardoso Vieira, minha vizinha. Ela disse assim: meu filho, eu vou lhe dar umas fotos antigas que tem muitas pessoas de sua família. Já que você gosta de fotografia, você guarda, eu estou perto de morrer, eu quero lhe dar, e me deu essas fotos. Eu tenho 8 fotos. Eu tenho essas fotos separadas como as primeiras que eu tenho da meu acervo, da minha coleção de fotos. Né? A partir daí, me despertou ficar na casa dos familiares, da minha família estendida, não só pai e mãe, buscando essas fotos. Bom, veio essa paixão. Eu, infelizmente, dos primeiros anos que eu fotografei, eu não tive o cuidado de guardar tudo. Perdi muita coisa, estragou, perdi e tal. Mas de 87, acho que 87 para cá, eu tenho um acervo que dá para fazer alguma coisa. Né? Dá para deixar um legado para quem foi no futuro quiser olhar Ilhéus como era, que está muito diferente.
Eu quero voltar depois e trazer você para aqui para avançar um pouquinho nessa questão.
Então, a história veio depois. A história veio depois. A minha maior despertar, tem um deadline, tem um marco, foi quando começou a briga do limite de Ilhéus. Aí eu tive que me aprofundar para fazer. Históricas. Apesar de que eu já tinha um livro antes escrito, um livro antes, tal, mas eu fui mais do ponto de vista não histórico, mas até geográfico do município, para conhecer o chão. Sim. Porque não dá para você, não aceito quem vai administrar não conhecer o chão que vai trabalhar, que vai tomar conta.
Bacana. Essa é a última aqui colocação, vou passar para você, professor, que a gente tem o assunto para passar, que é o próximo quadro. Mas em uma matéria que eu li há uns anos atrás, hoje virou mania o selfie nas fotos. Ah, vamos fazer um selfie. Eu conheci o Nasal no bloco Galera de Léo fazendo foto. E o Nasal a primeira pessoa que fazia selfie.
Já fazia selfie.
Mais precisamente quando? Década de
90. 90. Eu já fazia selfie. Aí. A minha câmera, na época, uma Nikon F4, ela tinha um botão embaixo, para você usar ela na vertical. Aí eu usava o botão com esse dedo aqui. Eu segurava a máquina com a mão aqui, abria o foco automático. Eu fazia foto. Eu tenho diversas selfies dessa
época. Tá vendo aí?
Cristiane e Manuela, que sempre trabalhavam no bloco. Isso. A gente fazia sempre a selfie, com minhas filhas.
Eu vi várias fotos suas no bloco. Recentemente você fez essas publicações.
Eu achei os negativos. Eu tenho os negativos dos carnavais. Desses carnavais. Tá, eu não publico mais porque o dia de imagem hoje é complicado você publicar a foto dos outros, né?
Nessas horas que eu queria ter um programa maior, mas deixa uma hora mesmo, deixa assim.
A gente vai fazer um próximo programa sobre fotografia, porque nas horas você tem que separar história e fotografia. Tá certo? Daqui a pouquinho a gente se despede dele, mas agora chegou a hora do quadro Simples Assim aqui no nosso Papo e Gestão.
No Papo e Gestão é hora do Simples Assim.
Jobs, o que é simples assim para você?
Esse assunto é recorrente na imprensa, esse assunto é recorrente entre os intelectuais que pensam em gestão pública, esse assunto é recorrente em quem gosta de gestão. Qual a diferença da gestão que funciona para quem não funciona? A gestão que funciona, ela é precedida de alguns requisitos. Primeiro, é eu entender perfeitamente a legislação. Não dá para você fazer gestão pública sem entender da legislação. Segundo, é preciso que eu saiba... Para eu produzir legislação de qualidade dentro do contexto socioeconômico geográfico que eu vivo, o que é que eu preciso fazer? E não vai dar para fazer nesse programa aqui. Então vou dar os preâmbulos desse assunto e a gente volta no próximo sábado decorrendo sobre o assunto. A primeira coisa é eu conhecer meu município. Sim. Qual a realidade socioeconômica do meu município? De que ele é composto? Como é que está o processo relativo ao idoso, ao comércio, ao turismo, à agricultura? E Nasal fala muito a questão do interior de Ilhéus, que é um interior atípico. Como é que tem os serviços públicos? Como é que tem as pessoas que moram aqui, os residentes daqui? Qual a sua história? Qual a sua origem? Qual a sua necessidade? Se eu compreendo isso, é um ponto que a gente começou aqui, eu vou construir um plano de governo perfeitamente conectado com a realidade. Porque se não está conectado com a realidade, para que eu fazer plano de governo? Eu me lembro...
Vai ser só um plano.
Eu me lembro que eu estou numa gestão em Leão, que eu não vou citar o nome, eu sou muito cuidadoso nisso, vai lá, um plano de governo com a palavra município de Poções duas vezes escrito. um plano de governo para Ilhéus em processo de tramitação na Câmara, eu, vereador, na Comissão de Finanças, e terminei entregando um ano sem querer. E estava lá o nome...
Ctrl-C, Ctrl-V.
Ctrl-C, o nome de poções duas vezes. Ora, é óbvio que o que serve para poções lá no Médio Sudoeste, lá no Planalto de Conquista praticamente, não vai servir para Ilhéus, uma cidade litorânea com características socioeconômicas, culturais totalmente diferentes. Quando eu construo um plano de governo com diretrizes claras, e eu vou dar um exemplo aqui, já que a gente vai deixar para a semana. Se eu sei meu IDEB na educação, se eu sei meu quantitativo de alunos, se eu sei minha quantidade de professores, se eu analiso o PISA, e se eu tenho essa referência, opa, eu construo um plano de recuperação. Porque não dá para eu ter um IDEB abaixo de 5 e achar que eu estou construindo a educação. Nas aulas do meu tempo, e a gente sabe que quem pegava o boletim era os pais, estavam lembrando, hoje o boletim está largado qualquer coisa na internet, você não precisa nem pesquisar. Então, nós vamos deixar o Simples Assim com esse conjunto de informações para ser complementado na semana que vem.
E nesse clima do Simples, a gente pula para o Nota Mínima.
Eu vou repetir o Nota Mínima que eu dei aqui em massa, eu não gostaria de dar em Nota Mínima. Eu sei, eu compreendo e eu entendo que o buraco sempre acontece nas cidades. Principalmente na chuva. Mas eu não ter um plano de recuperação de buraco na cidade, tem um buraco ali, indo para 2 de julho, para o Cristo. Se prepare quando for para lá, direção 2 de julho, em relação à Praia do Cristo. Cuidado! E se for à noite, eu e você que não mais idoso, tem que ter cuidado. Não é só esse buraco, é um conjunto de buracos na cidade que fazem idade. Um mês, dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses. Ora, mesmo entendendo que buraco é do cotidiano do município da cidade, eu entendo que você pode ter um plano. E esse plano é o quê? Tem um plano de recuperação dos buracos. O famoso tapa-buraco antigo. Ilhéus não tem esse plano.
E levantar os PVs, os pontos de visita da Embasa, que estão desnivelados com o asfalto. Tem que ser nivelado.
Que é a obrigação dela fazer isso.
Alguém tem que refazer. O município, a Embasa, quem seja. Agora
eu vi esse dia a Embasa fazendo o tapa-buraco e você tem aquele compactador manual elétrico. Ele estava batendo, Nazão. De mãozinha, não é.
Tem aquele que trepida.
Aquele batedor de madeira não funciona há muito tempo. Aqui você funciona dentro de casa, porque o impacto é pequeno. Então, eu não sei nem o nome daquela máquina. É um compactador.
É um vibrador.
Vibrador.
Plano, um vibrador plano.
Trazer a Embasa, olha, isso aqui é uma concessão que nós estamos lidando. Mesmo sendo estadual, mesmo sendo assembleia. Então, quando eu não tenho essa relação mais próxima com a Embasa, quando eu não tenho um município que cobra efetivamente resultado, você tem essa quantidade de buracos enorme que vai aumentar com esse excesso de chuva e você não tem uma política clara para essa área. Então, a nossa nota mínima vai para os buracos de Ilhéus.
E quando tentar fazer, não usar o asfalto sorrisal, né? Que você tapa ali, na primeira chuva, o buraco volta.
E está mais fácil agora, Ilhéus tem uma usina de asfalto. Então você vai fazer produzir com qualidade. Eu repito aqui, não precisa tapar tudo correndo, que eu sei que não é assim que funciona. Mas eu preciso ter uma definição clara de gestão sobre esse programa. E não tem hoje em Ilhéus.
Agora, no Papo e Gestão, saiba que merece nota máxima.
E aí, professor?
Para você ver a seriedade desse programa. Nota máxima vai para o aeroporto. Por que não dar o aeroporto a recuperação? Então, nota máxima vai para o governo do estado pela reforma do aeroporto. Eu tinha outra nota máxima aqui, mas vai ficar para a próxima.
Máquina, essa nota, se o aeroporto, se o estado fizesse a preservação da área do futuro aeroporto, porque esse aí daqui a uns dias.
Tem limite. Anos, Tem limite esse aeroporto, a gente sabe que tem limite.
Daria nota agora, 1 milhão.
E esse aí me pergunta, Joabes, como é que ele está querendo um novo aeroporto se esse diminuiu quase 30, 40% dos voos? Eu fiquei meio assustado, porque há uma área demarcada na Litorânea Norte, ali antes da na região...
Não, já foi desafetado o decreto.
Já está desafetado. Não é necessário, mas a Ilhéus, para ter esse novo aeroporto, primeiro seria um Ilhéus grande em turismo, concorda? Serginho Ilhéus maior.
Ô, Joabes, eu concordo. Agora é porque é a única área que a gente tem no sul da Bahia.
E se essa não preservar, não fica nenhuma. No litoral, plano, mais barato de se fazer. Se perder, não fica nada. Então, a nota máxima vai para o aeroporto, mas sabendo que é pela profunda democracia do programa e seriedade que a gente está fazendo aqui.
Aí você fala que é nota máxima com restrições.
Mas a restrição foi de Zé Nazão.
A restrição foi minha.
Zé Nazão também, igual a mim, não tem medo de falar as coisas, até porque a gente respeita todo mundo. A nota máxima com restrição para o aeroporto.
Bom, então tá bonito, tá lindo, mas a gente precisa também de mais voos, né?
É. Principalmente. A minha preocupação com voos é que a Águia Branca, sabendo disso, diminuiu, aumentou a passagem. O leito foi para 329. Como eu fiz a cirurgia, eu tenho que andar de leito nesse momento. Então, eu olhei, peraí, a passagem foi para R$329. E você tinha avião esse dia, 457. Se deixar, daqui a um dia passar de ônibus, tá igual de avião. É. Já foi 25%. Está 65% do valor da passagem de avião, em determinados horários, é claro. Então, isso é preocupante.
Então, do mesmo jeito que a gente traz o Simples Assim, o Nota Mínima ou Nota Máxima, chegou a hora do quadro mais esperado desse programa.
Chegou a hora do hipocrisia.com.
E eu deixo com você, professor.
O hipocrisia também foi mudado ontem. Ontem eu li uma matéria, um projeto de uma grande empresa multinacional na área de cacau, onde ela quer consolidar o Brasil como origem de cacau sustentável. Lá também fala que esse foco está ligado diretamente à conservação, garantia de trabalho e vida e esse conjunto completo da cadeia produtiva. Só que eu fui me interessando mais pela matéria. Nazaré, eu tenho um defeito. Se você me falar, eu vou pesquisar se é a mesma. Pode ser quem for. Eu não sei se é defeito ou virtude. Eu vou pesquisar para avançar. O assunto me interessa. O interior me interessa, eu fui pesquisar e descobri que a empresa, na verdade, é ela a empresa que tem um projeto. Ela quer implantar isso do início da compra da terra, a plantação em terra plana, com cacau irrigado, e ela fazer todo esse pacote. Aí eu pensei, poxa, isso aqui que eu estou lendo para o sul da Bahia não tem quase nada de interessante. Eu respeito o aumento da produção, o mundo, mas para a gente, com esses 29 mil produtores que um amigo meu pesquisou sobre isso em Ilhéus, e Ilhéus tem 5.800 produtores de cacau, ou pessoas que estão ligadas ao campo, não tem nem interesse. Aí depois veio, no mesmo dia eu encontro um projeto de lei de um deputado da Bahia criando um programa baiano da lavoura cacaueira. E aí eu fui, peraí, opa, essa vez vai ter. Só que quando eu fui olhar a dotação orçamentária, o plano plurianual do governo do Estado, a lei de diretriz orçamentária do governo do Estado e o próprio orçamento de geração, Nassau, não tem 1 milhão para isso. Ora, se eu tenho uma lei, e é importante a lei, e eu não tenho sequer 1 milhão para aplicar nessa lei, eu vou recuperar o quê? Eu não vou recuperar. Até porque eu tenho uma visão clara sobre isso, e já estou fechando, é que se não houver uma política federal, não há possibilidade de política estadual ou municipal resolver esse assunto. Mas eu também entendo que ao lado da política federal para a lavoura cacau, na verdade para a economia rural nossa do sul da Bahia, que é a pior economia rural da Bahia hoje, é do sul da Bahia, ainda temos 70% a 75% de fazendas abandonadas, sem sede, com as barcaças caídas, deterioradas, então a situação é muito grave, e aí não me venha falar as pessoas, na verdade, fugiram para Ilhéus no primeiro momento, tá lembrado? Se não me engano, na década de 90, no final da década. E agora saem de Ilhéus e foram para outras cidades. Porque tanto é que a gente perdeu habitante, você conhece muito, é muito mais melhor do que eu nisso. Então, se eu não tenho ao lado da política federal, também a política estadual e também a política municipal, e aqui eu dou sempre exemplo de Canavieiras. Canavieiras montou uma Secretaria de Agricultura Nacional que tem o próprio viveiro, tem as motos, tem os engenheiros e tem os técnicos. O viveiro, para você que é pequeno agricultor e que não é atendido pela agricultura familiar, recebe cacau de graça, muda, com compromisso de plantar. O técnico vai vistoriar todos os meses sua propriedade. Ilhéus tem quantas motos na Secretaria de Agricultura? Tem quantos carros na Secretaria de Agricultura? Qual é a política municipal de Ilhéus para a agricultura? Não tem. E aí, para mim, continua sendo cognição. Não há percepção da gestão pública para a importância desse assunto e eu ouvi de uma pessoa de Banco Central, por que não dá a gente para Uruçuca? Usou essa frase, por que não dá? Ilhéus, por que não dá Banco Central para Uruçuca? Você tem essa resposta?
Não.
Serra Grande já foi, né?
Serra Grande não foi, não. Isso é mito.
Não?
Serra Grande não. Serra Grande é mito. Serra Grande foi para Uruçuca quando Uruçuca se emancipou.
Mas, Nazão, se você
eles
não
pode... Eles queriam Banco Central.
Se você não pode criar seu filho... Se você, não seria justo você doar alguém que pode?
Agora, Joabes,
ou é pouca agora, vergonha nesse assunto?
Eu sou da seguinte tese. Quem comeu filé tem de roer o osso.
Eita!
Ilhéus não deixou o Banco Central ir Na sua emancipação, quando o Uruçuca
tentou... era farta.
E nem o primeiro tempo central, porque era riquíssimo em produção de cacau e com...
E aí alta, até hoje ainda representa receita, 40% do pouco que a gente tem.
Depois no plebiscito em 85 também não foi, né? Então depois que você tirou tudo de lá, agora você vai empurrar para outro, mais pobre que você? Não, você tem que cuidar.
Então,
é a minha tese.
Quem pariu os Mateus que cuide. É. Porque Nazal está dizendo aqui que a responsabilidade com essa região toda é do município. A gestão pública tem que ter competência, capacidade, compromisso.
No seu tempo que tem aí, com tristeza eu digo você. Quando iniciou o governo, quando era vice-prefeito de Mário, o município de Uruçuca construiu lá em Banco Central, dentro de Banco Central, lá no assentamento, uma escola. O município de Uruçuca construiu dentro de Léus. Eu disse, derruba, ou então assume. Até ontem, meia-noite,
que eu tenho notícia, que... ainda está com Uruçuca. Pronto, ah. O ônibus de
Uruçuca. E sem probidade.
O amarelinho de Uruçuca circula dentro de Banco Central, recolhendo
aluno. Banco Central, Castelo Novo.
Você sabe por quê? Você sabe que o Uruçuca recolhe aluno em Banco Central?
Tem ideia? Tibina, Banco do Pedro.
Você sabia por que o Uruçuca recolhe alunos nas áreas de Léus?
É um programa para discutir
toda
isso.
Toda vez que eu matriculo alunos, aumenta a minha receita.
O IBGE não liberou ainda a informação de faixa etária dos municípios do Brasil. Não liberou. Inclusive, é uma crítica que eu faço ao IBGE, porque ele está soltando. Você tem 2 anos o censo, quando soltar, já está vencida a informação. Quando você cruzar os dados de alunos de faixa da educação que ele tem que estar, né? Fundamental 1, 2, e com o que é anotado no cadastro, no censo escolar municipal, você vai ver a diferença que tem. Então a gente está perdendo o PENAT, o transporte, está perdendo o
Fundeb. Não, a Leandro está alimentando o VAAT, nem o VAAT.
Está perdendo dinheiro da merenda escolar pelo cadastro, que é aquém do que realmente é.
Se eu integro o interior, e esse interior produz, eu já vendo o mínimo de 30% para merenda escolar.
Eu tirei foto
eu posso vender o mínimo metrinho, eu posso vender tudo, se eu quiser.
Nessas viagens eu tirei foto de um aluno dentro de Léus com a farda de Itajuípe.
Aí é brincadeira também. Aí é exagero.
Eu tenho foto.
É brincadeira. Na verdade, falta responsabilidade, compromisso e sentimento de pertencimento com Deus.
Então,
essa linha, mestre.
Temos que marcar outros programas com o Nazal por aqui.
Tem que vir.
Né? Chegou ao final do Papo em Gestão.
Tem que vir.
Tá, passamos 10 minutos já, hein?
Vixe, e olha que eu sou o mais preocupado com esse assunto. Então, mas Nazal vale a pena. Aliás, Ilhéus vale a pena.
Sempre
Ilhéus vale a pena.
Eu não, Ilhéus vale.
Ilhéus vale a pena.
Fica à vontade para.
Eu quero lhe agradecer, viu, Nazal, a sua disponibilidade, o seu amor por Ilhéus. Eu digo sempre onde eu vou que se for escolher a seleção, tem que colocar Nazal. Não sei se ele é melhor na defesa, no meio de campo ou no ataque. Mas pelo que eu achava que era no ataque. Mas depois da pré-conversa com ele, acho que Nazal é melhor no meio de campo, um camisa 10. Obrigado, viu, meu amigo.
Se sua tem que alguém aqui. Agradecer aqui, sou eu que agradeço aqui. É o convite, honroso convite, né? Às vezes eu não ouço sempre, mas já ouvi alguns programas, até falei para você, né? Os que eu ouvi. Né? Abraço para você, Jó, para Renatinho e para o meu amigo Valderico Júnior, que está impedido legalmente de estar no programa, mas que teve uma boa participação e voltará a ter quando puder.
Em breve.
Como visitante, pelo menos.
Bom, então fechamos com chave de ouro mais uma super edição desse nosso Papo e Gestão deste sábado nublado, primeiro sábado de julho. E a gente tem mais que agradecer a todos que estavam com a gente. Nazal, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui, viu?
Obrigado,
eu. É sempre enriquecedora na programação da Gabriela FM.
Vamos lá para os 500 anos. Faltam 3.628 dias para os 500 anos. Abraço, Ilhéus.
Ok. Daqui a pouquinho, Gabriela, Cravo e Canela. Papo e Gestão volta no próximo sábado às 8 da manhã.
Mais música.
Mais informação.
Gabriela FM.